11:31, muito bom dia a todos, está no ar mais um programa Câmara de Notícias, hoje com a presença do nobre vereador, presidente da Casa de Leis, José Mendonça. Bom dia, José Mendonça.
Bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, Neto, bom dia, Cleito, bom dia a todos os ouvintes da Cultura de Goiânia.
Bem, na última sessão você comentou alguma coisa em relação à saúde. Pedindo aí, inclusive, alguns vereadores da chamada oposição, vamos dizer assim, solicitam um atendimento melhor, principalmente no pronto-socorro, aos finais de semana, à noite, com a falta de pediatra. Seria isso, mais ou menos, Zé Mendonça?
Na verdade, em junho, durante uma reunião que nós tivemos lá, não lembro se foi ordinária ou extraordinária, o secretário de saúde estava lá naquela ocasião, E foi pedido, vários vereadores comentaram e eu até parabenizei porque o secretário de saúde, Junão, se pontificou e falou que tão logo conseguisse aí o médico. Ele achava que em uma semana, duas semanas ele conseguiria esse médico, contratar esse médico. Mas lamentavelmente, secretários têm que, nós temos que elogiá-los no momento certo e criticar quando tiver que criticar. Nós teremos essa postura. E outros vereadores lá citaram que realmente estava faltando médico em vários postinhos, no posto da 12 não está tendo médico, e pediatras. E o vereador José Mendonça realmente criticou. Na hora que eu fui elogiar, eu elogiei, e na hora que eu tiver que criticar, eu vou criticar sim. E não havia arrumado médico até então. Recebi várias denúncias por falta de médicos. E nessa última sessão, eu cobrei sim, cobrei o secretário e cobrei o prefeito, que não tinha conseguido até então o médico pediatra para o postinho.
É que na realidade vocês, vereadores, estão sentindo que há uma falta de pediatras, principalmente no pronto-socorro, né?
É, exatamente. Não estava tendo pediatra em Guaíra, na verdade. E não é só pediatra, não. Tem várias cobranças que estão faltando médico no postinho da 12. Essa semana, o Reginaldo me ligou que teve um acidente ali em frente ao postinho da 12, bem próximo ao postinho da 12, e levaram essa senhora lá no postinho, e não tinha médico nenhum para atender. Então nós temos a obrigação do vereador é cobrar, sim, e estaremos sempre cobrando.
Em resposta ao nobre vereador, presidente da Casa de Leis, parece que o secretário, no programa de rádio, ele citou que a falta de médico é fácil, né? Médico... Aliás, é mais difícil, mais fácil achar vendedor de trator. Isso aí foi dirigido a você? Alguma coisa?
Exatamente, o repudio. Ele é um cara desequilibrado, né? Na verdade, ele é um cara desequilibrado. E o repudio, né? O que essa resposta, que ele disse, porque ele está discriminando, parece que o vendedor de trator, sabe? Eu não sou vendedor de trator, sou coordenador de vendas, mas vendi trator e vendo trator sim, uma honra para mim. Fui, 2007, 2008, fui melhor vendedor do Brasil, da John Deere, sabe? Trazendo divisas para Guaíra, inclusive, entendeu? Vendi 40 milhões em 2007 e em 2008 vendi 42 milhões. E isso aí gerou divisas para Guaíra e meu imposto de renda, eu paguei R$42 mil de imposto de renda. Eu acho que foi mais do que ele paga. Então, acho que eu estou cumprindo o meu papel e eu acho que o secretário, acho que não, tenho certeza, secretário, prefeito, vereador, é uma vitrine, entendeu? E é uma vidraça. Se nós fizermos o que é bom, não estamos fazendo mais do que obrigação. Se fizermos errado, vamos ser cobrados, sim. Então, ele tem que estar preparado para isso. Não é levar para o campo pessoal ou o campo profissional da pessoa, sabe? Eu nunca me direcionei, ele é um cara, ele é um empresário bem sucedido, entendeu? E não posso questionar isso aí. Mas como secretário está deixando a desejar. E vamos cobrar sim, que é a nossa obrigação. A obrigação do vereador é cobrar. E eu não vou dizer o nome porque eu não quero promover ninguém, mas estão dizendo aí que o secretário anterior do outro mandato está deixando saudade. Isso aí é triste para nós, sabermos isso aí. E vamos cobrar sim. Ele vai ter que estar preparado para receber as críticas, cumprir com a obrigação dele. Se você fizer uma pesquisa aí, jornais, rádio, fizer uma pesquisa, quem está cumprindo mais o papel? Se é o vereador Zé Mendonça, o presidente da Câmara Zé Mendonça, ou se é o secretário da Saúde, eu tenho certeza que tem que jogar água, porque eu vou fazer muita poeira nele, porque eu estou cumprindo com as minhas obrigações. E tô, inclusive, teve o recesso da Câmara em julho, eu fui todos os dias na Câmara, não precisava ir, mas eu fui, fiz duas extraordinárias, entendeu? Então, estamos trabalhando, a Câmara trabalha, todos os vereadores frequentam a Câmara todos os dias, isso é muito bom. E fiz uma crítica, sim, lá na Câmara, que tem vários secretários que não estão cumprindo as 30 horas semanais. Não estão mesmo. Eu sei, os próprios pessoas, assessores desses secretários comentam que realmente não estão cumprindo. E o papel do vereador é cumprir. Eu estou fazendo a minha parte, vou fazer, sou obrigado a fazer, recebo para isso, entendeu? E o secretário também, ele recebe e ele tem que cumprir as 30 horas. Ou se não, e se não estiver aceitando críticas, que peça demissão. Porque nós vamos criticá-lo, sim. E agora, mais ferrenhamente. Vamos estar, assim, bem direcionados.
Bom, vocês como vereadores oposicionistas, mas têm colaborado com a atual administração, vamos dizer assim, né, estão sentindo, estão vendo que, por exemplo, né, não vou citar nomes, né, mas aqui está alguns secretários estão deixando a desejar, não cumprindo com a sua determinação, às vezes se ausentando por muito tempo da pasta, enfim.
É isso aí, prejudica o próprio prefeito. Eu procuro dizer que eu não vou comentar muito, que isso é uma obrigação do prefeito, é um dever do prefeito, questão do prefeito, são pessoas de confiança do prefeito. Mas que tem prejudicado muito o prefeito José Carlos Augusto, realmente são alguns secretários que não estão correspondido à altura, entendeu? Ao trabalho deles. Eu acho que tem que trabalhar mais, pessoal, entendeu? Mostrar aí força de vontade e tal, para ajudar o José Carlos. O José Carlos tem várias secretarias que estão comprometidas, justamente por alguns secretários não estão cumprindo com o horário deles e nem fazendo o trabalho à altura.
Tá certo. São 11 horas e 39 minutos. Nós vamos dar um break rapidamente, 30 segundos. E você, ouvinte, está sendo muito cobrado nesse instante pelos 9 vereadores que compõem a atual casa de leis, porque vocês não estão usando o 0800. O 0800 está à disposição de vocês. Preste bem atenção nessa mensagem.
Fala, povo. Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Meu padrasto me batia, me tirou da escola e me botou pra fora de casa. Aí eu fui morar com gente que bebia, usava drogas, mas eu nunca usei. Eu procurei o Conselho Tutelar só e eles me orientaram. Entrei para o projeto social e voltei para a escola.
Se você é criança ou adolescente, pode procurar sozinho o Conselho Tutelar para se defender de agressão, abuso sexual ou omissão de direitos.
Ligue 3331-5577 ou 9979-1909. Conselho Tutelar de Guaíra. Apoio Rádio Cultura de Guaíra. AM/FM.
Disque Denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal.
11 horas e 40 minutos, nós estamos de volta com o presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça. É o entrevistado de hoje do programa Câmara de Notícias. José Mendonça, diga uma coisa, você entrou com um projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, solicitando que toda a construção, seja ela através do poder público ou não, que seja feita após 300 metros de lagoa de estabilização. É o caso deste projeto encaminhado pelo Executivo para o Legislativo?
Exatamente. Nós temos que primar, nós temos que nos preocuparmos com a população mais carente, né? Com as pessoas aí que estão precisando de casa. Nós somos a favor da construção de casas, precisamos de casas populares, mas eu acho que tem que ser num local digno. Tendo em vista que nós temos aí vários terrenos, próximo ali à PAI, tem um terreno ali naquela belíssima avenida que foi feita ali na 38 aí, que é um local ideal para a construção de casas, e o local eu acho que tem que ser aí no mínimo 300 metros de distância, numa lagoa de estabilização. Já houve uma morte já de uma criança deficiente, na Lagoa de Estabilização, ali atrás do CEPAR. Então nós temos que nos preocupar com isso aí. E outra coisa, aquele mau cheiro. Então eu acho que a população tem direito de casas, mas num local digno, sabe? Local saudável, é um local que não vai trazer problemas de doença, entendeu? O Alagoas de Estabilização é um mau cheiro danado. Eu acho que ali é um local onde que estão pretendendo fazer casas ali, construir as casas, ali é um local que você tem que fazer um reflorestamento com eucalipto e arbustos para tampar, entendeu? Não deixar o cheiro vir para a cidade. Que ali dá um mau cheiro danado, não só ali, se você estiver na Vila Aparecida, dependendo do horário, você vai sentir aquele mau cheiro. Então, nós fizemos esse projeto de lei, eu fiz esse projeto de lei, para uma distância mínima de 300 metros, para poder construir casas.
Inclusive, esse projeto de lei não existia, né?
Não existia.
Não falava nem 1 metro, nem 10 metros, nem 200 metros, nem 100 metros, nem nada.
Exatamente.
Né?
A nossa lei, então, a nossa lei também arcaica, que nós vamos ter que fazer uma reformulação, o prefeito já nos procurou, nós fazemos uma reformulação total na lei do uso do solo. Mas até lá, eu tenho certeza que o prefeito vai construir essas 500 casas agora, e que ele já faça uma escolha em outro local, porque nós precisamos a população precisa das casas. Mas nós temos que brigar e lutar para a pessoa mais carente, entendeu? Para aquelas pessoas que vão ter as casas ali, que todos ali querem as casas. Mas depois, futuramente, ele poderá, entendeu? Vai vender a casa, porque ali é um mau cheiro terrível, além da periculosidade ali. Ali quem foge ali, bandido, foge para aquele local ali. Ali é um local de bandido. Nós temos que arrumar um local ideal para construir essas casas.
Por falar em bandido, segurança, nós conversávamos, eu e você, com matéria para o Jornal Cultura, e recapitulamos, inclusive, na época quando você foi eleito, em 5 de outubro do ano passado, logo após, você saiu em viagens para buscar soluções na área de segurança. Teve em São Carlos, teve em Piracicaba, teve em São Paulo, Campinas, enfim. E, recentemente, a convite da SIG, Associação Comercial e Industrial de Guaíra, você esteve lá numa apresentação oficial de uma câmera instalada no semáforo da 11 com a 10. O que você viu, o que você pode falar de importância, se aquilo vai ser benéfico ou não para o município, ser instalado em outros locais também, principalmente nas entradas da cidade? Nós temos 3 entradas principais, inclusive eu acho que tem que ter a quarta também, que é aquela que sai lá no lixão, na Coab, né? Porque o bandido às vezes não vai entrar nas 3 principais, mas pode entrar na estrada de terra, né? Então, o que você tem para falar sobre isso, Zé Mendonça?
Não, Carlos, a Câmara, hoje as cidades aí que se preocupam, Santa Fé, hoje é monitorada totalmente a cidade toda com câmeras. E essa foi uma preocupação minha em 2000, eu já havia feito essa indicação já, e agora, dia 2 de janeiro, eu fiz também, e o prefeito Zé Carlos, naquela ocasião, me prometeu que vai fazer. Quer parabenizar a SIG e os comerciantes que estão tomando essa iniciativa, que eu acho que não tinha que ser deles, tinha que partir do poder do Executivo. E o prefeito também estava naquela ocasião, e eu já cobri o prefeito. Não adianta só colocar câmeras no centro da cidade, nós temos que colocar nas entradas da cidade. E são 6 câmeras que precisam, todas as entradas. E eu achei muito importante isso aí. E nós temos que ir em várias cidades para ver os modelos, não só aquele modelo que foi colocado ali, que o rapaz, o pessoal lá, o técnico que foi lá fazer aquele monitoramento e mostrando para nós, ele falou que a câmera atinge até 300 metros. Hoje existem outros equipamentos mais modernos que atingem até 1.000 metros. Então nós temos que ver mais 2, 3 ou 4 lugares onde está funcionando bem, que é São Carlos e Santa Fé, e copiar aquele modelo para trazer para Guaíra. Eu acho que a SIG está de parabéns e espero que o seu prefeito abrace isso aí junto com a SIG e nós façamos isso aí urgente. Hoje, você está sabendo aí que tem 6, 7 furtos de veículos por semana. E nas casas também está tendo 6, 7 casas que estão fazendo um arrastão. Nós temos que mudar isso aí.
Foi bom você entrar nisso, que esse é o tópico que nós vamos concluir, através de pergunta e você respondendo. E a grande preocupação sua, inclusive, nós falamos sobre isso ainda nas edições do Jornal Cultura, em relação, você até elogiou a postura do atual delegado titular de polícia, e você disse o que falta realmente é o número de integrantes, né, da polícia civil e tanto da militar, né? E na oportunidade também você me dizia o seguinte, Carlos, está sendo roubado aí, em média, semanalmente, 3 a 5 veículos, toda semana, principalmente final de semana. Inclusive foi roubado agora domingo passado, 7:30 da manhã, um Chevette ao lado da igreja. Quer dizer, a pessoa saiu para ir na missa, quando voltou não dava mais o carro. Mas alguns têm sido encontrados, alguns veículos, vamos dizer, de cada 10, metade tem sido encontrado. Agora, motos não. Motos, nós temos um número muito grande de motos furtadas de janeiro até agora, e a recuperação é muito minúscula, muito pouca, muito significante. Através de roubos ou furtos de veículos, entra-se o número de assaltos, roubos à mão armada e também o tráfico, né?
Exatamente. Furtos de motos aí, o Carlos, inclusive, recebemos denúncia essa semana, que o pessoal furta aqui e desmonta essas motos aqui e leva as peças montadas para São José do Rio Preto. Então nós temos que estar aí, o doutor Evandro está fazendo um belíssimo trabalho, gostando da postura dele, e tem que parabenizá-lo sim. Mas só com uma durinha só não faz verão. O doutor Evandro precisa de no mínimo mais 2 ou 3 delegados para ajudá-lo. Porque Guaíra realmente é um caos, e nós temos que tomar essa atitude, essa...
Inclusive, o número de homens da parte de investigação está escasso, né? Pouco.
Exatamente. Infelizmente, eu tive uma notícia que só vai aumentar se tiver alguém aqui da comunidade, aqui da cidade, que vão fazer esse curso aí de tira e também das polícias militares. É só vão trazer pessoas para cá se tiver alguém de Guaíra que estejam formando lá, estão sendo preparados.
Na Academia de Polícia.
Na Academia de Polícia para ser enviado para cá. Inclusive, na ocasião, falei semana passada com o comandante e também com o delegado, e foi o que eles me disseram. Para nós incentivarmos o jovem, entendeu? Para que faça a Academia da Polícia e tal, e para nos atender aqui em Guaíra. Porque está muito difícil, está faltando realmente policiais.
Bom, você também é muito amigo e já esteve lá visitando o Corpo de Bombeiros, a unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de São Carlos, onde que o comando é de um guainense, que é o Tenente Rangel, né? E você esteve acompanhando. Realmente falta pelo menos uma, não digo uma brigada, né, mas pelo menos um caminhão do Corpo de Bombeiros devidamente equipado, para que a própria Guarda Civil, que foi treinada, pode ser retreinada novamente para fazer o uso, para auxiliar a população nesse sentido, né?
Isso aí é outra briga nossa, e eu espero que o prefeito Zé Carlos, até no próximo ano, que ele consiga uma verba para isso aí, tá, ou na hora de fazermos aí, prever já a compra de um caminhão bombeiro, entendeu? Um caminhão preparado para incêndio. Porque você está vendo que ficou agora, todo mês está tendo um incêndio em residências aqui. Então, acho que é estritamente necessário também um caminhão de bombeiro para Guaíra.
Bom, a volta às aulas agora da creche, próxima terça-feira. Foi anunciado que na próxima terça-feira volta às creches, já com os profissionais contratados através do processo seletivo, enfim. Mas demorou-se um pouco, né?
Demorou, e nós vimos já alertando o seu prefeito quanto a isso aí. E, infelizmente, houve essa demora. E está tendo muita reclamação, o pessoal está se direcionando à Câmara, eu estou pedindo para eles fazerem denúncias por escrito, né? E quanto às pessoas que não conseguiram, entendeu? Que já trabalhavam há um certo tempo lá, como professores de creche, pessoas também ajudantes ali da creche ali, eles não conseguiram passar no exame,
processo seletivo.
Então nós vamos ter que olhar com carinho, ver isso aí, conversar com o prefeito, para ver o que aconteceu, que realmente está tendo várias denúncias aí, e nós vamos estar essa semana acompanhando e atendendo essas pessoas lá na Casa de Leis.
Tá certo. Avenida 5, você tem passado por ali?
Avenida 5 virou um caos, né? Uns falam que é a faixa de Gaza, entendeu? Outros falam assim, não, agosto está pronto, mas é agosto de Deus, entendeu? Então virou piada já. Acabei de passar ali agora, que deu um caos, um transtorno. Eu acho que o prefeito, à medida que tinha que fazer, já colocou uma placa de impedida lá naquela ponte para as pessoas não entrarem nessa cidade, pela cidade por aqui, que aumente a faixa de gás.
Tá bom. Bom, agora nós vamos já caminhar para o encerramento. Já estamos aí entrando no 8º mês do seu mandato, do mandato de todos os demais vereadores, mas você como presidente. É. Alguns criticam a postura do presidente, outros elogiam. Aliás, mais elogio do que crítica. Mas uma análise mais fria, eu gostaria que o próprio presidente da Câmara Municipal falasse do seu trabalho frente ao Legislativo Goianiense.
Carlos Eduardo, nós somos vereadores, ou é presidente da Câmara, nós somos sujeitos à aprovação também da população. Então, críticas são saudáveis, com certeza, todos os dias eu vou dormir e peço a Deus que eu volte no outro dia, que eu acorde no outro dia muito melhor do que eu sou, que eu fui ontem. E isso aí, como vereador e tal, é lógico, a crítica é saudável. E vou sempre estar atendendo, eu vou aceitar as críticas para que eu melhore sempre, entendeu? A crítica é saudável e eu acho que nós sempre recebemos críticas, sim. E tem muitos elogios também, mas quero dizer para as pessoas que me elogiam, eu digo sempre que é uma obrigação minha. Mas você melhorou a conduta. Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa, nós sempre melhorar. Graças a Deus eu me sinto realizado e tenho certeza. Cada dia que passa eu sou uma pessoa melhor.
Eu tenho acompanhado você, Zé Mendonça, me permite dizer assim, você, Zé Mendonça, já em outra gestão, né? E a postura anterior com a postura atual é bem diferente. Hoje você está mais maduro, sabe mais o que quer, aproveitando muito, você tem sempre falado isso, aproveitando muito aqueles votos das pessoas que confiaram em você. E você como presidente, pelo primeiro ano da atual legislatura, você como presidente tem conduzido bem a Casa de Leis. Então, eu estou falando como apresentador do programa Câmara e Notícias, e acompanhando sempre sessões, acompanhando sempre os trabalhos desenvolvidos por vocês.
Não só eu, né, Carlos, mas todos os vereadores. Os vereadores estão de parabéns, é a melhor Câmara que eu já trabalhei, é meu quarto mandato como vereador, e eu me sinto gratificado, sabe, de trabalhar com os 8 vereadores que nós temos lá. Então, a Câmara hoje tem um respeito muito grande, é muito respeitada pela população. Eu acho muito bom, isso é importante. E nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar cobrando, que é a nossa obrigação, e trabalhando com retidão, com seriedade, com honestidade. Isso aí você pode ter certeza que nós vamos estar cumprindo o nosso papel e sempre melhorando. Nós temos que melhorar. E todos os vereadores estão partindo para isso aí, todos os vereadores se preocupam, entendeu, com aquela Casa de Leis. Nós estamos valorizando a Casa de Leis e eu acho que nós estamos melhorando. Cada dia que passa, vamos melhorar mais.
Tá certo. Eu vou deixar esses últimos minutos para suas considerações finais. Depois eu vou, obviamente, fazer uma homenagem ao digno presidente.
Bom, Carlos, quero agradecer a toda a população. Quero agradecer a vocês aqui da Rádio Cultura, e você principalmente, que frequenta a casa lá toda semana, você está lá. E é pela oportunidade que vocês nos dão aqui para mostrar o nosso trabalho. Quero dizer, deixar para a população que a Casa de Leis, a Câmara Municipal, é a Casa do Povo, convidar para que vocês frequentem a Casa de Leis, que vocês, toda a sessão na Câmara, que vocês vá até lá e assista as sessões, que é muito importante para nós, nos valoriza, valoriza a Casa de Leis. E vocês estão lá para ver o trabalho que nós estamos desempenhando lá. Eu espero que aqueles que não puder assistir ao vivo, que assista que ouça pela Rádio Cultura ou mesmo pela internet. É muito importante para nós.
Está certo. Daí o presidente José Mendonça. A próxima sessão da Câmara Municipal vai acontecer no dia 1º de setembro. 1º de setembro, presidente. Olha aí, 1º de setembro. Vocês vão abrir o mês, no dia 1º de setembro, com a sessão. Depois nós teremos a segunda sessão no dia 15 e a terceira no mês de setembro, 29. Quer dizer, em setembro teremos 3 sessões. É isso mesmo?
É isso mesmo, é muito bom. Porque são poucos meses que nós temos 3 sessões no ano, sabe? Muito bom.
Vocês vão fazer o Cleito trabalhar muito.
Exatamente, o Cleito tem que trabalhar mais.
Aliás, tenho que elogiar o Cleito pelas perguntas, pela forma como ele tem conduzido os trabalhos da Casa de Leis, né?
O Cleito é uma pessoa excelente, um excelente profissional, que tem nos auxiliado bastante, não só a mim, mas a todos os vereadores. Eu até uso muito pouco o Cleito, sabe? Os vereadores ali fazem o Cleito realmente trabalhar todos os dias, ele é sempre solícito, entendeu? fazendo os artigos para todos os vereadores. Então, o Cleiton está de parabéns.
Muito bem. Bom, nós encerramos em nome do presidente, que é santista, o técnico do som hoje, o Dolô Neto, assistência técnica, né, também é santista. Eu sou palmeirense, o Cleiton é corintiano. Nós vamos ficar de camarote, eu, Cleiton, né, e vai ser uma homenagem para o presidente, para o Neto e os demais santistas. Ele que é santista.
Santo! Gol!
Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o.
E aqui nós vamos encerrando mais um programa Câmara de Notícias. No próximo sábado, das 11h30, estaremos de volta com a apresentação e participação de outros vereadores. Um abraço, Cleiton, Tomás, obrigado mais uma vez. E por também acompanhar o presidente, ele tem acompanhado todos os vereadores de todos os programas, isso é importantíssimo, de um assessor parlamentar. E tenham todos um ótimo final de semana em nome da Casa de Leis, dos novos vereadores que compõem a atual legislatura do município de Guaíra. Até o próximo sábado, das 11h30 ao meio-dia.